No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, hoje é segunda-feira, 7 de junho de 2021. O Jornal da CUT está no ar e hoje é especial, fala sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. A gente vai falar sobre o almanaque que a CUT está lançando, a gente vai falar sobre os direitos no mundo do trabalho. Enfim, é um assunto que vai render muito, inclusive nas próximas edições, mas hoje a gente traz aqui o professor Valmir Siqueira, que é coordenador do coletivo LGBT da CUT, para falar com a gente sobre o mês do orgulho LGBT. Eu vou conversar então com o professor Val, que é do coletivo LGBTQIA+, da CUT, sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. Val, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da CUT, essa edição especial para a gente falar desse mês que é tão importante para a visibilidade, né, para a nossa visibilidade, para a população LGBTQIA+. Primeiro, eu gostaria que você falasse para a gente, Val, qual que é o papel do coletivo LGBTQIA+, da CUT?
Tudo bem, André. Nosso papel hoje é de organizar o trabalhador, a trabalhadora LGBTQIA+, dentro do mundo do trabalho, né, já que nós temos essa responsabilidade de representar os trabalhadores organizados, né, de tentar... através desse desafio que a própria CUT já colocou na sua meta de trazer para a gente, para representar também os trabalhadores que estão na informalidade, né? E acrescentar dentro das convenções, dentro das reivindicações sindicais, as especificidades da comunidade LGBT. Para além disso, qual é a função do coletivo além disso? É trazer informação e formação para os sindicalistas, para os dirigentes sindicais e para os sindicalizados e sindicalizadas do nosso sindicato, para que tenham conhecimento dessas especificidades. Então, a gente tem também essa incumbência, pelo menos essa pretensão de fazer publicações, seminários, visitas aos campos de trabalho, para a gente poder levar a formação e a informação sobre a comunidade LGBT.
E quando a gente fala sobre especificidades, a gente está falando sobre exatamente o quê, Val? Só para ficar claro para quem está nos ouvindo, além do preconceito, por exemplo, a gente tem a população trans que mais sofre no mercado de trabalho, né? Quais são essas especificidades?
Olha, eu vou começar do meu campo, da minha área de atuação, que eu sou da educação, né? Sou professor, e eu costumo, quando eu faço palestras falando sobre isso, a primeira coisa que eu falo que a escola não é um lugar de sofrer. E a gente sabe que a escola é o primeiro lugar onde as pessoas sofrem por discriminação racial, por machismo, por LGBTfobia, porque é quando o jovem ele leva o que ele aprende na sociedade lá fora para dentro da escola. E aí ele começa, a criança, o adolescente, começa a expressar o que vê fora, né? Então, a gente fala que já tem ali, aquele momento, a gente já tem que ver o que é específico, como que o trabalhador, vai tratar com o aluno, com a comunidade como um todo. Agora, nas empresas gerais, a gente tem que tem a preocupação, por exemplo, do uso do banheiro, né? De como tratar uma travesti, uma transexual ou um transexual, né? Tratar com essa normalidade que deve ser, de mulheres lésbicas, principalmente as masculinizadas, ou os gays afeminados, como que é esse tratamento, ter a preocupação de levar reivindicações para que tenha um atendimento médico específico, né? O processo transexualizador é muito cruel e a gente, às vezes, como sindicalistas, a gente acaba lutando para que tenha melhor atendimento na saúde da comunidade LGBT. Como que é tratado, por exemplo, uma mulher trans quando vai ao médico, que no caso, como é tratado um homem trans quando vai ao médico ginecologista?
Para quem não entende exatamente o que é a luta dos direitos, né, da população LGBT, o professor Val acaba de dar exemplos muito claros, né? A explicação é mais clara que isso, impossível, aliás, porque é assim, quando a população por aí fala que a gente não tem direito, ou que a gente está reivindicando direito que não, enfim, que é exagero, aquela conversa toda que a sociedade fala, né, Val?
Sim.
Na verdade, sim, é isso, porque assim, a pessoa LGBT, ela sofre justamente nessa hora de que ela tem um companheiro, tem uma companheira e não pode estender lá no benefício que tem na empresa, né? Pode colocar no plano de saúde, isso tudo acaba ferindo a dignidade da pessoa humana, né? Inclusive, então, esse mês do orgulho LGBTQIA+, na verdade, tem como função visibilizar essa luta, né? Fortalecer essa luta e, principalmente, tentar conscientizar a sociedade de como são essas pessoas, do que são essas pessoas, que são pessoas normais como quaisquer outras e merecem todo o respeito e todo o direito. Eu estou falando isso, Val, pelo seguinte, não consegui deixar de pensar naquela pessoa que acho que é Patrícia Bravanel, ou enfim, sei lá, ela é parente do Silvio Santos, eu não sei exatamente quem é essa pessoa.
Sim.
Mas ela foi para as redes sociais, ou ela foi para o programa de televisão que ela faz, para tentar normalizar a homofobia, dizendo que as pessoas têm que se acostumar com as pessoas conservadoras, que têm conceitos antigos, que ainda não conseguem aceitar e que isso é normal.
Eu até vi o sobrinho dela, né, que é aquele ator, esqueci o nome também.
Tiago Abravanel respondeu.
Tiago Abravanel.
Lindamente.
Respondeu,
né?
Você vê que foi feito, teve que ir para a imprensa para falar da própria tia, e aí a gente tem uma noção de que não é classe social, não é pigmentação da pele, né? Que pese que a comunidade LGBT, que são negros e negras, sofrem muito mais.
Uhum.
Né? Mas o que a gente, e obviamente quem mora na periferia, quem é mais pobre, vai sofrer mais ainda, a gente sabe disso. Mas a gente tem que entender que a LGBTfobia, ela agride todas as camadas em distinção por coisas básicas, né? Sim. Quer dizer, você tem que entender que a pessoa é mais velha, então ela pode te maltratar, pode te agredir verbalmente, fisicamente, pode te matar, porque ela não entende porque ela é mais velha. Sabe? Não, nós já passamos dessa fase, nessa, no nosso país, no planeta, né? Das pessoas têm que admitir, você pode me maltratar porque você não aprendeu. Então vá aprender. Os direitos são iguais. O Brasil não pode mais. O Brasil, que falam que é o país mais cristão do mundo, que é o mais, que mais recepciona o povo, que tem a miscigenação, nós somos, e a gente não pode estar entre os países que mais assassinam a comunidade LGBT no planeta.
Uhum.
Nós somos, variamos sempre entre o terceiro, segundo e primeiro em assassinatos. Né? Quantos LGBTs, principalmente travestis, sexuais, já foram assassinados esse ano? Mais de 50. Então a gente vê que é mais de uma pessoa por mês sendo assassinada. Então, quase uma semana, até mais. Então, assim, não é comum. Assim como não é comum ver a agressão das mulheres, que a gente tem visto ultimamente bastante, crime passional, como não é comum ver a agressão a negros e negras. Então, assim, é importante a gente entender do que a gente está falando. A gente está falando de direitos básicos.
Uhum.
Então, ninguém está pedindo nada além. Está pedindo direito de um travesti, uma travesti, um transexual, uma transexual, entrar numa escola e estudar, sem apanhar na hora do intervalo, sem ser agredido, ser violentado sexualmente dentro do banheiro. Assim, porque, em muitos casos, as pessoas, a comunidade LGBT, lésbicas masculinizadas, gays afeminados, transexuais, travestis, não conseguem estudar no Brasil. As pessoas são fadadas a terminar sua vida numa rua fazendo programa, vendendo seu corpo, porque ela não consegue estudar, não consegue ter uma formação, não consegue ter um emprego, porque ela é colocada para fora o tempo todo, agredida o tempo todo. Nós, sindicalistas, nós militantes, a gente não pode deixar que isso caia como uma coisa natural, porque não é natural, não é normal, né, as pessoas, e muitos falam que agridem, tudo porque não é normal ser LGBT, não é normal você ficar agredindo o próximo, sem conhecer, sem ter relação nenhuma, você achar normal alguém pegar uma lâmpada e dar na sua cabeça, enfiar uma faca em você, dar um tiro em você, porque você é lésbica, ou é travesti, ou é gay, ou é bissexual, sabe? Essas coisas, infelizmente, é disso que a gente está dizendo. Nós estamos tratando, né? Tratando dos direitos básicos. Nós não estamos tratando além de... Muitos acham que é regalia. Por que é diferente? é porque que não é igual, né?
É o seguinte, a gente está no mês do orgulho LGBT. Eu quero conversar com você mais vezes durante as próximas edições aqui do Jornal da CUT, porque esse assunto ele rende bastante, né? A gente tem várias coisas que a gente pode falar. Além do preconceito, a gente pode falar sobre a objetificação, sobre como a mídia trata, principalmente, né, os LGBTs. Sim. Enfim, a gente tem uma gama muito extensa para falar sobre isso, então eu quero te convidar para participar mais vezes aqui do Jornal da CUT nas próximas edições para a gente falar mais sobre isso. O que eu queria agora é que a gente falasse rapidamente sobre um material que é extenso, que é rico e que está muito gostoso de se ver, que é o almanac LGBTQIA+, da CUT.
Ah, esse almanac, além de ser parece o nosso bebezinho, né? Esse almanac é uma vitória nossa de militância dentro da CUT, com uma participação de vários estados que contribuíram com temas que eles queriam ver numa publicação, que tinham dúvidas, queriam ter isso mais fácil para publicar, para a formação. E nós criamos, com uma participação muito grande, importante na nossa comunicação, nosso departamento de redes sociais, a gente juntou todo mundo, com o próprio coletivo, e tinha a ideia de fazer um almanac. Esse almanac, ele vai trazer, assim, desde o porquê, o que significa cada letrinha, até onde procurar em caso de agressão. Ele vai passar pelas convenções, que nós já temos de avanço nas convenções, que é importante. A ideia é instrumentalizar o trabalhador, independente de ser dirigente ou não, ser militante do movimento LGBTQIA+ ou não, é que o sindicato, o nosso dirigente, consiga fazer formação nas suas bases de trabalho. Ele tem uma linguagem bem tranquila, popular mesmo, de fácil acesso, colorido, com música. A ideia é que todas as pessoas têm uma formação ao ter um contato com esse almanac.
Bom, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CUT. Grande abraço. O Jornal da CUT fica por aqui. A gente se fala na próxima edição. Até lá.